Malta, como é que é? Mais um dia. Hoje é domingo. Ou seja, conseguem reparar já uma diferença? Não é sábado às 4 da manhã, mas sim domingo às 11h46. Ou seja, o que é que aconteceu para eu não ter gravado ontem? Estava com sono. Isso parece-me um motivo bastante forte para mim, portanto não me vou tentar justificar. Vai sair hoje na mesma. E primeiro, pá, gostaria de vos agradecer, a sério, porque o podcast chegou ao 9gag e podem achar que é mentira, mas quem ouviu o último podcast viu que eu fiz uma referência ao possível abandono de Portugal como província de Espanha daqui a 50 anos. E quando eu me deparo com um post feito pelo 9gag que um amigo meu me enviou a dizer Potential EU Living Names. Epá, Abortugal, Tugexit, como é que era o outro nome? Epá, já não me lembro, mas isto é claramente uma manobra de diversão, porque eles ouviram o podcast, ouviram a ideia, e ganda cena, não sei o quê, então vou copiar, e pronto, está aqui Potentially EU Leaving Names Brexit, né? Depois Erexit, Irlanda do Norte, Quitely, Itália, Sweden, da Sweden, só que tipo Dan, tipo de I, Dan, Espanhol, e depois aqui Portugal com Abortugal, um nome claramente pior do que aquele que eu inventei, que eu já não me lembro qual foi. Mas pronto, já estou a ter influência numa página que tem, deixa ver, 50 e tal milhões de seguidores. Por isso não posso pedir muito mais. Sou atualmente o humorista mais influente em Portugal. Penso que nenhum humorista português chegou a. O seu trabalho chegou a 50 e tal milhões de pessoas, por isso estou contente. E basicamente é isso. Primeiro agradecimento do dia. Obrigado, meus amigos. Obrigado, 9gag. Porque eu já nem estou aqui a pensar na possibilidade do 9gag não ter visto o meu podcast, porque é uma ideia tão única e genuína, pá, que eles copiaram de mim. É impossível isto ter acontecido de outra forma. Segunda coisa, segundo aviso, tenho um brinquedo novo. Esperem, está aqui. Tenho que fazer baixo porque vivo num prédio e as pessoas ainda devem estar a dormir porque é domingo de manhã, como eu já referi. Estou aqui no meu quarto. Não costumo gravar no meu quarto, costumo gravar na sala. E estou a olhar para uma parede branca. Eu não consigo ter inspiração nenhuma a olhar para uma parede totalmente branca. Eu não tenho quadros. Tem tipo um quadro, mas está de costas. Um póster do Breaking Bad. Pá, estou meio desinspirado. Não sei. Se calhar estou meio como aqueles gajos do 9gag que viram. Ih, tenho mesmo que fazer um post, não sei o quê. Vou ali ver um podcast bacana. Já ouviste o do André? André Marques? Aquele rapaz assim, genial, bonito, lindo. Bonito e lindo, que são coisas diferentes, né? Pá, já, não. Tenho que ir ouvir, não sei o quê. Foram ouvir, já. Post, quando eu vi estava com 800 mil gostos, pá, de nada. O que é que eu posso dizer? Sou um gênio, não sei mesmo, pá, havia alguma dúvida sobre eu ser um gênio? Foi uma cena que descobriram agora, não percebi, mas isso fez-me pensar sobre uma coisa, é que no mundo nada é novo, já tudo foi inventado em alguma altura, não é verdade? Pá, tudo existe, as coisas que agora são novas, entre aspas, são junções de coisas antigas. Já nada existe para ser criado. Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos reinventar cenas antigas, podemos, pá, ir buscar as nossas influências, não sei o quê, juntar e fazer coisas novas, porque já tudo foi inventado, não vale a pena. Pá, basicamente é isso. Passando ao próximo assunto, tipo, isto não foi bem um assunto, foi apenas um desabafo, mas gostaria de vos falar aqui de outra coisa. O pessoal de Cascais. Todos os Betos, Salvadores, Santiagos, os SS mais perigosos da história a seguir aos nazis e os não Betos também, já todos sabem que agora os autocarros do concelho são de borla. Epá, que é incrível. É uma medida mesmo para incentivar o uso de transportes públicos e eu não querendo estar a parecer um eleitor do PAN, pá, na minha opinião é muito melhor andar de autocarro e comboio do que andar de carro. Não só do ponto de vista ambiental, já lá vamos, não sei o quê, mas do ponto de vista pessoal, tipo para nós. Porque há alguém que gosta mesmo de conduzir, isso é um conceito, gostar de conduzir, Tens de curar caminhos. Não, epá, GPS, mas imaginem, não há GPS, epá, tinhas de curar caminhos. Há o risco de haver um acidente se tu te distraíres. Isto é melhor do que estares ali. Tens que andar concentrado. Tipo, e caralho, mudança, não sei o que, eu tenho que dar mudança, mano. Então, mas. Pá, isto tudo para ir de A a B? Isto para um sítio? Vale a pena o cálcio de estares aí pensar bué e o caralho? Não, então. Tu podes ir de A a B sentadinho, com fones, olhar para a janela, não sei o que. Pá, se calhar só sou eu, mas. Pá, mesmo que gostes de carros e de conduzir, pá, tens a obrigação de pensar no mundo. O que é melhor? Um transporte que leva dezenas de pessoas ou um que leva uma ou duas? Há um que polui menos e um que polui mais, per capita, não é? Se pensarmos assim, 50 é maior que 2. Isto é um facto, certo? 50 é maior que 2. Isto está cientificamente comprovado que quando um número é maior que outro é também mais fodido. Por isso, pá, andem de transportes, não polui tanto, é grátis, é pá, não. E não dá para pedir mais nada. Isto depois é falta de vontade vossa. Não querem andar. É falta de vontade, falta de compromisso. Não têm sacrifício pela equipa, pelos vossos filhos. Tipo, não querem saber. Mas nem tudo é perfeito, né? Houve uma cena, que era isto que eu queria falar, que me enervou no outro dia. Quando fui apanhar o autocarro, o 62, perguntaram-me assim: então, onde é que tu vais? Tipo, entrei, perguntaram-me para onde é que é. Pá, eu achei estranho, né? Eu já tinha apanhado várias vezes o autocarro desde que é de Borla. Pá, e não estava. Tipo, então se calhar já não é de Borla. E eu digo, ah, Carcavelos, não sei o quê. E o gajo começa a mexer lá naquele computadorzinho. E eu vou para tirar a carteira, não sei o quê. E o gajo dá-me um papel, dá-me um bilhete. E disse, pode ir. Então, mas. Pá, fiquei. Pá, olhei tipo um segundo para a cara do homem, mas não queria. Aquilo tinha que ser uma cena natural, não. Não queria estar a fazer aquilo um momento constrangedor. Então basei, fui-me sentar, não sei o quê. Tu, mas para que é que foi isto? É para caso o pico aparecer, ninguém paga, de qualquer maneira. Ou vai o quê? Multaram-me por andar no transporte de Borla? Eu não. Pá, não percebi. Pá, se o grande lado positivo de andar de transportes para a maioria das pessoas é que polui menos, então tu estás a gastar papel à toa? Pá, já percebi. Isto é aquele caso clássico de querer curar cancro com ébola. No máximo morres mais rápido, não resolves nada, fica merdoso na mesma. Pá, e eu fiquei a pensar: qual é que é o ser acéfalo que se lembra destas cenas? Lá estão os dirigentes da Secotur, a linda empresa, com o Carlos Carreiras e os bacanos lá de transportes da Câmara, a ter uma reunião. Vira-se o gajo: pá, sim, realmente, se mais pessoas andarem em transportes públicos em vez de transporte privado, pode ajudar a sustentabilidade do concelho, bacana, sustentabilidade ambiental do concelho, não sei o quê, bacana, bacana, vira-se um gajo lá no fundo da mesa. Tomas, isso é fixe, concordo, mas vão dar os bilhetes na mesma, né? Tomas, também não queremos um mundo demasiado verde, demasiado bacana. Daqui por causa da Greta assim tem que voltar para a escola. E também, pá, a partir daí, se a miúda já consegue, tipo, não vai à escola, é burra. E cria multidões enormes. Imagina se ela aprende geometria descritiva. E essas cenas, não, estamos fodidos, não é? Pá, eles, ah, tens razão, continuem a dar os papéis. E depois estamos nesta situação em que, sim, ando de autocarro polui menos, certo, facto, mas depois estás a dar papel. É como uma cena, se eles quisessem registar, se eles quisessem registar o número de viagens que são feitas pelo autocarro e isso, pá, eu percebo, mas tu tens um computador. Já ninguém usa papel desde o século XV. É uma invenção meio desnecessária, já que o em desuso. Tu tens um computador e estás a gastar papel para um bilhete que nem. Que o gajo nem vai pagar, não precisa daquilo para nada. É pá, não percebo, mas pronto. Mais um desabafo. Estupidez humana. Estupidez do conceito de Cascais e da Secoturbo. Nada de novo, portanto. Continuando. Vou passar para outro anúncio. Anúncio? Anúncio? Assunto? Anúncio? Que bertolo. Anúncio? Ia dizer anúncio. Estava a dizer anúncio outra vez. Aí, what the fuck? Vou passar para outro assunto. Assunto, assim está bem. Que me enerva. Hoje estou só a fazer. É um desabafo de merdas que me irritam, porque se a semana passada falei bué de putos, de crianças, tipo, do comportamento deles, como é que eles são, não sei o quê, pá, esta semana vou falar mais uma cena que me enerva nos cotas. Mas primeiro, antes de chegar aí, o cerne da questão são os emojis. Nós chegamos a 2020, eu não sei quantos emojis é que há. Pá, se eu fosse chutar um número, diria que haveria um pá aí 300 e tal emojis, sendo que 85% são desnecessários. Epá, os emojis são uma das piores invenções do século XXI. Pá, mas na boa, horrível. E tornam-se tão estão-se a tornar tão desnecessários. Porque antes houve uma altura, pá, sei lá, 2012, 2013, a parte da história azeiteira, que usar emojis era regra, né? Toda a gente tinha emojis, não sei quê. Hoje em dia é mais só os azeiteiros, mesmo os chungas têm emojis nas descrições das fotos, das bios, não sei quê. Aqueles emojis tipo carinhas, o 18 e não sei quê. Mas nós transitámos, à medida do tempo, transitámos para uma fase do uso irónico de emojis. Ou seja, os emojis passaram a ser usados de forma irónica. Eu normalmente uso aquele da cabeça a explodir, do gajo a suar-se. Pá, tipo, emojis de forma irónica. Mas eu sinto que cada vez mais os emojis estão a se tornar uma praga, mesmo a parte irónica, por causa dos velhos. Mais por causa dos velhos. Eu, ao falar com velhos, porque, pá, tu à medida que vais crescendo, pá, vais tendo conversas que eu, tipo, acho que começas a. Não sou só eu, tipo, começa a ter. E queimo uma caneta. Pá, nem vou apanhar. Cagativo. Começa a ter conversas com pessoas mais velhas. Tipo, sei lá, a tratar de assuntos. Eu, às vezes tenho que falar com os pais dos miúdos lá do Tires. Ou tenho que falar com alguém por causa de um assunto. Não sei o quê. Epá, e os velhos gostam primeiro. Há aquela cena. Eu não estou a falar velhos. Tipo, não malta de 20, 30 anos. Se calhar até nem 40. Se malta dos 40 e muito para cima, estás a ver? Estás a ver? Estamos aqui, eu e tu, a falar, uma conversa só nós dois. Primeiro, a primeira cena que me enerva neles é o uso do like, o emoji do like. Para eles é uma cena bem normal, é mesmo fixe. Depois não têm noção do que é que acarreta aquele emoji, sendo o emoji mais chego para usar da panóplia, só palavras caras hoje, da panóplia de emojis que existem. E depois é a cena, mandam uma mensagem grande e depois mandam um emoji qualquer que não tem nada relacionado. Tipo, sei lá, mandei uma mensagem e agora vou mandar tipo um orangotango ou uma marmota ou uma bolota ou uma merda qualquer. Pá, não, eles se calhar eles não pensam, eles mandam emojis à toa. E depois uma cena que a tecnologia nos falhou. Porque nós temos a tendência de pensar, à medida que o tempo avança, que as invenções vão ficando melhores, não sei quê, tudo tende a melhorar. Pá, os emojis, não. Aqueles emojis handmade. Acho que é consensual que os emojis handmade são muito melhores que os emojis atuais. Pá, os tempos clássicos do dois pontos fecha parênteses, um menor que 3, 2.3, são emojis que revolucionaram a internet. Agora estas merdinhas que há hoje em dia, as carinhas, um emoji para cada etnia, isso serve de alguma coisa? Só serve para nos disparar. É horrível. Não há aquele consenso. E depois as emojis dos Androids são diferentes para os dos iPhones. Depois as outras coisas. Pá, não. Não. As emojis são uma epidemia. Tem que ser parado. Já fizeram um filme sobre os emojis. Não se percebe. Vamos deixar os emojis. É outra cena que eu gostava de deixar em 2019. Os emojis deviam ser deixados em 2019. Tal como devia ter sido deixado em 2018. 2017. Estão a perceber? Isto é uma daquelas cenas que nós deixamos andar. Sabemos que está errado, mas deixamos andar. Não queremos saber. Estão a perceber? Eu sinto que isto hoje estou farto de reclamar de cenas. Pá, não sei porquê, pá, está a calhar. Mas esta semana também teve cenas positivas que eu não estava à espera. Por exemplo, um novo som do Drake. Eu, a semana passada, mandei uma boca, tipo, falar mal do Drake. E quem me conhece bem sabe que eu não curto do Drake, por norma. Já há alguns anos, pá, não curto do gajo, não curto do que é que o gajo se tornou e isso, Mas uma cena que me deixou bué surpreender esta semana, quando o gajo meteu o novo som do Future, do Future não, com o Future, que foi sexta-feira, eu estou há 2 dias, 3, a ouvir esse som em loop. Mas quando eu digo ouvir um som em loop é uma cena louca. É acaba, passa para outro som e eu meto para trás para aí 10 vezes. Fico, epá, fico hipnotizado, isto nunca me tinha acontecido. Pá, pelo menos com o som do Drake, muito menos com o som do Future, percebem? É uma cena muito esquisita. Porque primeiro é uma metáfora para a vida. Este som é uma metáfora para a vida. Porque temos que levar com 1 minuto ou 1 minuto e tal, 2 minutos do Drake para entrar a parte fixe do Future. E mesmo quando vocês estavam à espera que eu falasse bem do Drake, não vou falar porque a parte do Future é brutal. É uma cena. Eu nem sou muito deste estilo de música. Admito, não é a minha praia. Mas adoro a música, adoro a parte do Future. E o facto de termos que levar com 1 minuto e tal de mediocridade, isso é uma palavra, mediocridade do Drake, para depois termos a recompensa do Future, torna as cenas melhores. Isso é mesmo, mostra-nos mesmo que a vida pode ter as cenas más, pá, podes ter que levar um papel quando vais andar de autocarro. A vida pode ter cenas horríveis, mas no fim, nós temos que saber olhar para as cenas bacanas e apreciar, porque a cena, tipo, imagina, se a música fosse só a parte do Future, não batia tanto. Pá, não batia tanto, porque primeiro é tudo igual e tu cansavas-te, porque é 2 minutos e tal daquele flow tipo. Se fosse só isso, era cansativo. Mas como tem uma cena meio podre atrás, vem junta ao som, pelo menos isso, do meu ponto de vista, torna o som melhor. Porque prepara-nos mesmo de uma forma bacana para o mundo real. Não sei. Mas acho que aconteceu esta semana, assim neste espectro, o discurso do Ricky Gervais, também sobre os artistas que tentam, pá, ganhar, não é bem ganhar nome, mas ganhar aquele spotlight por abordarem temas políticos e ambientais. E acho que aconteceu uma cena que ninguém percebeu. Ou, epá, a malta percebeu, claro, eu tipo, não cheguei a esta conclusão sozinho, mas imaginem, o Ricky Gervais é um artista que foi, eu não sei se, pronto, eu vou explicar primeiro o que aconteceu para não estarem completamente à toa. O Ricky Gervais apresentou os Globos de Ouro, como é costume, acho que é a sexta ou sétima vez que apresenta os Globos de Ouro, e no monólogo inicial, 7 minutos, acabou a concluir a dizer quando receber, se receberem o vosso prémio, agradeço o prémio, agradeço à vossa gente, ao vosso Deus. Não usem isto, aquele momento, para fazer um discurso político, para falarem sobre o mundo, porque não percebem nada. Vocês vivem na vossa bolha, em Hollywood, não sei quê, não sabem nada sobre o mundo real. Epá, e um gajo vê que foi a cena mais partilhada, tenho quase certeza, durante a última semana. O gajo esteve na tendência uma data de tempo. E um gajo pensa, epá, yeah, bacana, ele está a ser uma pessoa séria, está, pá, usando a ironia e isso, como qualquer humorista faz, critica, tipo, os famosos. Só que depois um gajo pensa, e o gajo também é um artista, ele também é um gajo famoso. Então eu segui o gajo no Twitter, eu gosto imenso do trabalho dele, tipo, já vi Humanity, vi Afterlife, etc. Vi várias cenas do gajo, Invention of Lying, vi ontem também. E o que é que acontece? Este discurso, epá, tipo, é normal que depois de um gajo fazer este discurso fique nas tendências um bocado. E o que é que ele usa este bocado de tempo que tem nas tendências para fazer? Promove a segunda temporada do Afterlife. Isto pode parecer, epá, podia parecer um discurso mesmo espetacular. Epá, é um discurso bacana, verdadeiro, é um discurso real. Só que depois o gajo usa o bocado de tempo que tem mesmo ali, um bocado de atenção, não quer dizer que ele não esteja já bué clout. Ele tem bué clout de qualquer maneira. É um dos humoristas mais conhecidos do mundo. Ninguém lhe tirou o reconhecimento agora. É depois deste discurso que o gajo vai aproveitar para publicitar a segunda temporada de Afterlife, o gajo está a acabar, não sei o quê. ganhava 300 mil seguidores por dia. O gajo até pôs um tweet sobre isso. Epá, nós estamos basicamente, como é que se diz? Qual é a palavra? Estamos a aplaudir um artista. Eu vi isto, foi onde? Foi na Comunidade de Cultura e Arte, não sei o quê. Estamos a aplaudir um artista por falar mal de artistas, por serem artistas. Era uma cena assim. Pá, está ali um gajo que, pá, ele pode, até pode ter alguma superioridade moral sobre os outros, não sei o quê. Porque ele normalmente também não fala desses assuntos políticos. Mas, pá, tu agora olhas para trás, olhas para os acontecimentos dessa semana e parece que é um plano de marketing marado do gajo. Não sei se sou eu que acho isso, continuo a gostar muito dele, mas pá, isto é tudo marketing, o mundo é assim, as pessoas aproveitam, são oportunistas, isso não vai mudar, mas como eu disse há bocado, vão haver sempre partes do Future em músicas de Drake para nos alegrarem. A vida tem as suas partes más, tem as suas partes boas, temos de procurar sempre as boas, mas não ignorando as más. Perceberam? Pá, já. É isso. Ficaram. E até para a semana. Jocas.